da Gazeta.
A Gazeta é sua companhia. Bom dia!
Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. Sexta-feira, você sabe, né? Sexta-feira é a nossa sexta cultural, a gente falando de teatro. E olha só, eu tô com uma presença ilustre aqui, ao vivo nos nossos estúdios, o Ronei Facchini, que vai contar um pouco sobre o espetáculo A Porta da Frente. E claro, vai contar curiosidades sobre o que ele tá fazendo também, fora teatro, e sobre a sua carreira. Ronei, obrigada pela sua presença, bom dia.
Maior prazer estar aqui com você. Olá, gente, os ouvintes aí da Gazeta. Vamos nos animar, porque esse final de semana é final de semana de teatro.
De teatro. E da Porta da Frente. Mas antes da Porta da Frente, você tem novidades também, né?
Então, você sabe, eu estava contando aqui off.
Em off.
Para a Renata, que juntamente com a estreia do espetáculo, que foi dia 7 de julho, participei do Longa, que vai contar a história da vida da Hebe Camargo, que é um projeto da Andréa Beltrão com a Carolina Cocho, a roteirista do Filhos de Francisco, da vida do Paulo Coelho, duas mulheres lindas, importantíssimas na vida cultural aí brasileira, jovens, modernas, brilhantes, as duas, elas são muito parceiras. E elas têm esse projeto há muito tempo. E aconteceu uma coisa linda, não só poder participar da vida da Hebe, né, que eu acho que não tem quem não goste da Hebe Camargo,
verdade,
né? É uma figura que foi sempre tão ilustremente querida, ilustremente... Ela foi, assim, ela é a figura brasileira, né? Se você falar, quem é uma mulher brasileira? É Hebe Camargo, né? Então foi tão legal ter participado. E teve uma curiosidade muito bonita que elas me contaram, que antes do filme começar a ser rodado, o Marcelo, filho da Hebe Camargo, uhum, muito gentilmente abriu as portas da casa da Hebe, que ainda está inteirinha montada com as coisas dela e tudo mais. Ele ficou muito emocionado quando leu o roteiro, porque é muito bonito o roteiro, fala muito dele, o roteiro, sabe?
Uhum.
E ele ficou muito emocionado, ficou muito, assim, muito mexido, falou, ó, vocês entrem aqui, vocês façam o que vocês quiserem com
olha
as peças,
né?
Com as coisas, inclusive as joias verdadeiras, que ela tem uma coleção de joias enorme, todo mundo sabe disso, né? E aí as duas mulheres foram pra lá e começaram, né? Curiosamente, também com uma grande curiosidade, uhum, de mulher, né? Conhecer as,
nossa,
roupas.
Eu adoraria ir lá conhecer, viu?
Acho que até os homens gostariam de passar por isso, né? Mas aí, e como estavam muito emocionadas de estar ali, porque estão mexendo com a vida dela, em roteiro e tal. E aí aconteceu uma coisa incrível, porque elas começaram, o Marcelo estava presente e falou, pode experimentar as roupas, se você quiser, antes de mandar mexer e tal. E elas começaram a experimentar as roupas da Andréa, e aconteceu um fato, assim, parecia uma coisa espírita, assim. As roupas serviam como se tivessem sido feitas para a Andréa.
Feitas para ela, olha.
Sabe que são, a Hebe tinha um corpo especial, ela não era, uhum, uma mulher de quadril brasileira, assim, arredondado, né? Então ela tinha um corpo especial, e a Andréa também tem. Então, as duas começaram a se emocionar muito com isso, que as roupas serviam assim como se tivessem. E uma olhou para a outra e falou assim, então acho que nós estamos tendo o aval de alguém lá de cima. Então, tô muito feliz, assim, tá? Tô conseguindo fazer...
Acabaram as filmagens agora.
Acabaram. Foram 40 dias de filmagem, acabou a semana passada. Então, agora, mais alguns meses aí, acho que no começo do ano que vem vai estar em cartaz. E vai ter a série na Globo, né? Da vida,
olha, vai ter a série
o mesmo
também.
Roteiro da Carolina com a Andréa. O Longa e a série são projetos juntos, uhum, sabe? Então vai ser, quer dizer, Hebe, graças a Deus, você vai ser muito bem homenageado.
Com certeza, né? Merece demais. E que fique aí para as novas gerações, né?
É.
Quem não teve a oportunidade, como nós tivemos, de conhecer, de acompanhar tantos programas, né? A gente aqui em rádio, a Hebe também fez rádio muito tempo,
ela começou,
né?
No
começou
rádio.
No rádio, né? Tanta gente que começa no rádio, a gente é tão apaixonado por esse veículo. E adorei saber essa novidade que o Ronei contou aqui, porque eu não sabia. E ele já veio contando aqui pra gente. Agora eu tenho uma curiosidade sobre você. Fiquei sabendo que você é formado aí em engenharia, é isso mesmo?
Eu sou
mesmo?
Engenheiro civil, eu me formei pela Mauá, Instituto de Tecnologia
E não
Mauá.
Foi qualquer faculdade não, hein? Quem é daqui de São Paulo sabe que é a Mauá.
Não, Mauá dificílima.
É.
Foi bem, bem, bem duro mesmo, assim. Durante a faculdade eu já comecei a sentir que não era muito a coisa, o que eu queria fazer na vida, talvez não fosse engenharia. Você fazendo engenharia é muito interessante no seguinte sentido. você pode não ser engenheiro, assim, profissionalmente, depois que você se forma, mas a faculdade te dá uma coisa linda, que é uma maneira de pensar, sabe? Uhum. O engenheiro tem uma cabeça, ele adquire com o ensinamento da engenharia uma forma muito interessante de pensar a vida, sabe? Então isso me ajuda muito quando eu vou, por exemplo, dirigir teatro. Todo mundo fala assim: nossa, mas como você é objetivo, como você enxerga as coisas claras, como você sabe ler as plantas, porque fez parte do meu estudo, entendeu? E assim, encontrei pessoas maravilhosas, não só na faculdade, como fiz amigos, sou amigo deles até hoje. Mas eu já sentia, sabe? Eu falava assim: não sei se é isso que eu vou querer fazer na minha vida toda, não. Eu pratiquei 7 anos depois que eu me formei.
Durante
esses 7 anos eu comecei a fazer teatro, e depois de 7 anos fazendo as duas coisas, eu optei só pela arte.
Que bom, porque a gente já ganhou um ator aí como você, né?
Mais ou menos. Vou te falar uma coisa séria. Como profissão, ser engenheiro é melhor que ser ator.
É mesmo?
É, o ator sofre muito. É uma profissão muito, muito, muito difícil nesse país, que não tem nenhum governante que fale num projeto de cultura para nós. O teatro não é respeitado como em todos os outros países que têm uma boa cultura. Nós não somos respeitados como profissionais. E temos essa coisa que todo mundo pensa que é bom, porque se você é um artista da televisão, realmente você é muito bem pago, você é muito respeitado. Mas fora da televisão, é uma dureza, é difícil, a vida, né, de ator, sabe? Muito duro.
É, você percebe, assim, diferença, assim, no nosso Brasil? Assim, eu sinto, Renê, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente já tem um certo hábito de ir ao teatro, o pessoal gosta, né? É, mas, assim, como é que a tua visão, assim, de já ter rodado aí pelo Brasil com espetáculos? É assim também?
Olha,
ou depende?
Por causa disso que a gente está conversando, é assim. São Paulo de verdade, é Nova York dentro da nossa realidade, sabe? Assim, eu vou... A possibilidade, eu vou muito a Buenos Aires, que tem outra vida cultural. Uhum. Todo ano eu vou lá e ver teatro lá. Lá o teatro continua de quarta a domingo, com 2 sessões no sábado, 2 domingos. E público. A televisão na Argentina não é tão forte que nem a daqui. Aqui é fortíssima. E boa. Sim. A nossa televisão é maravilhosa, né? Também tem esse diferencial. A gente exporta muito produto da televisão
falar,
brasileira.
Né?
Não,
tantas
a nossa televisão
que
é ótima.
Fora, né?
Mas a nossa vida cultural está muito em volta da televisão, infelizmente. Então, assim, em São Paulo, que é uma cidade que ainda funciona muito bem, você tem o hábito do teatro, tem muito espetáculo em cartaz. O teatro em São Paulo, de uma maneira diferente do que era antes, funciona de segunda a segunda. Tem espetáculo, sim, só segunda e terça, tem espetáculo só terça e quarta, tem espetáculo, por exemplo, os espetáculos comerciais estão fazendo mais atualmente de sexta a domingo, né? E nesses outros dias você tem teatro da melhor qualidade artística nas oficinas culturais, mesmo nos palcos comerciais, né? São Paulo é um fenômeno. Nós não podemos tirar... É uma ilha dentro do Brasil. Mas se você viaja para grandes capitais com uma boa peça, e infelizmente, se você tem a ajuda de ter alguém global no seu elenco, você consegue um bom resultado.
Né?
Eu, por exemplo, fiz uma peça, faz bastante tempo essa peça, chamava Monarch Brasil. A gente ficou 4 anos em cartaz em São Paulo e era um fenômeno. A gente lotava todas as sessões de quarta a domingo, 2 sábados, 2 domingos. Poderíamos estar em cartaz até hoje, se fosse o caso, entendeu?
Uhum.
Era um fenômeno absoluto. Era um musical brasileiro, mas de 4 atores que ainda... Tinha Rosi Campos no elenco, que hoje em dia é uma grande atriz,
sim,
da Globo, né? Mas na época ela não era conhecida, não tinha feito nenhuma novela. E nós fizemos esse baita sucesso em São Paulo. Falou: bom, vamos ganhar o Brasil agora. Quando a gente excursionou, só meias casas, porque não
já
tinha
não
ninguém
tanto,
na televisão,
né?
Entendeu? Então não interessa só você ter feito um grande sucesso aqui na capital, né?
Uhum.
A cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, passa por um momento tão difícil, né? Em todos os sentidos,
verdade,
sociais, de segurança, cultural. Os nossos colegas que produzem teatro no Rio de Janeiro, e bom teatro, porque o teatro, uhum, do Rio de Janeiro é muito bom, estão todos aqui em São Paulo fazendo espetáculo, né? Porque aqui ainda tem público, lá está mais difícil, sabe? A produção cultural do Rio tem vindo muito para cá.
É, mas que bom que a gente não pode desistir, né, Ronei? Por
não,
isso
não,
que
mas eu vou dizer
tá
mais.
Cheio.
Não é só desistir, não. O momento do teatro em São Paulo não está ruim, não. Grandes espetáculos, muita gente indo ao teatro, nós temos tido bom público na Porta da Frente, mas precisamos que você que está me ouvindo também vá, porque é uma peça maravilhosa.
Exatamente.
É uma comédia de uma carioca. Olha, estou falando tanto nos cariocas hoje.
Falou,
né?
Do Rio de Janeiro.
É, da Andréa Beltrão e tudo mais. É, a Júlia Spadatini é uma mulher linda de 30 e poucos anos e era redatora da série da Andréa, o Tapas e Beijos. É uma turma que escreve, né? Uhum. Tem sempre um principal. Ela era uma das 4, 5 pessoas que escreviam a série Tapas e Beijos, que era uma delícia, né? Super gostosa a série. E aí...
escreve A Porta da Frente.
É a autora dramaturga da Porta da Frente. E ela já ganhou o prêmio Shell de melhor texto em 2014. Foi montada no Rio só, por enquanto. E agora nós trouxemos para São Paulo um grande sonho fazer essa peça. Nós estávamos com um problema porque o pessoal do Rio queria trazer para cá. Estávamos aguardando eles aqui, eles não puderam vir, então nos deram o direito, estão montando. É uma comédia deliciosa.
É um casal em crise, é isso?
Não é um casal, é uma família inteira em crise. Até que o casal é menos em crise que a família
inteira.
Porque é uma família, eu e a Sandra Pera, o casal. E temos os filhos adolescentes, o Bruno Sigristi com a Greta Antuani, que são gêmeos. E tem a minha sogra, que está começando a ter um problema de esclerose, que quem faz uma participação especial é a Miriam Meller.
Olha, Miriam Meller.
Que moramos num apartamento minúsculo em Copacabana. Então, você já imagina, 5 pessoas morando em apartamento minúsculo com uma senhora esclerosada dentro. Os filhos adolescentes em super crise de adolescência. As pessoas que vão, os adolescentes que vão, adoram porque eles se enxergam nos problemas que a gente aborda. Mas tudo com muito humor. Nada, assim, não tem nada de depressivo na peça, mas tem problemas sérios. Tanto é que o final é muito surpreendente. Bom, mas o grande mote de tudo isso é que pro lado dessa família se muda um crossdresser. Eu não sei, as pessoas às vezes não sabem direito o que é um crossdresser. É um homem normal, sabe, que tem, inclusive, heterossexual, que gosta de se vestir de mulher. Quer dizer, é um fetiche dele. Ele gosta de vestido, de brinco, de maquiagem, do cabelo da mulher, mas ele, como homem, não é travesti, não é transformista, não é nada, não é drag queen, não é nada disso, é uma outra história. É uma divergência de visual só.
Olha,
entendeu?
Só. Uhum.
E ele se muda para o lado dessa família. A família entra em crise, achou que tem um travesti ali do lado, né? E, infelizmente, na nossa sociedade, o travesti é um ser quase marginal. Infelizmente, as pessoas têm essa ideia do travesti, né? É o cara que ataca pedra em carro, é o que tem gilete dentro da boca.
É.
Que é um preconceito
horroroso,
né? É um
preconceito que a gente,
né,
sabe que existe mesmo.
Existe mesmo, é seríssimo. O que os travestis sofrem no Brasil tem muito assassinato de travesti, né? Então tem esse preconceito da família. E aí acontece...
Então é um choque, né? Quando ele chega...
É um choque engraçadíssimo, por sinal. Só que aí esse senhor, este homem, é professor de canto. Então ele dá aulas de canto, o dia inteiro ele recebe alunos ali e trabalha com a música. E através dessas aulas e dessa música, ele transforma completamente a vida da família. Mas eu não vou contar aqui como.
Não. Sabe por que ele não vai contar? Porque ele está em cartaz no Teatro Renascença, aqui pertinho, né, da Avenida Paulista.
Sexta, Alameda sábado, Santos, 2233, dentro do Hotel Renascença.
Todo sábado, né, Rony?
É, sábado às 19 horas e domingo às 20 horas. É um horário ótimo.
É um horário ótimo. E olha só, e tem uma promoção toda especial, se você quiser conferir o espetáculo. Eu tenho certeza que você vai. Com isso que o Ronei já contou aqui, a gente já quer, eu já fiquei curiosa para saber o que vai acontecer com essa família e com esse vizinho aí que aparece. É muito fácil. Você vai lá até o Teatro Renascença. Este final de semana tem uma promoção especial para você que é ouvinte aqui da Rádio Gazeta M. Em parceria com a assessoria de imprensa e Amorente Forte, tem 50% de desconto. Tá vendo? Só para você que é ouvinte, falando que você curtiu a entrevista aqui com o Ronei.
A Amorente Forte não é só a nossa divulgadora, ela é a produtora,
do espetáculo também, né?
E eu preciso aqui dizer só o nome do ator que faz esse personagem crossdresser, é o Fabiano Medeiros, que é um ator deslumbrante e um cantor deslumbrante, ele canta durante o espetáculo. E também o nosso diretor, o Marcelo Várzea, que eu e ele estávamos junto com a Sandra Pera, temos esse sonho de montar essa peça há 4 anos já, e agora conseguimos, entendeu? Agora, é o seguinte, a gente tem recebido uma resposta da plateia no final do espetáculo que eu nunca tinha tido como ator de teatro.
É mesmo, o que está acontecendo?
Sempre que eu faço televisão, que eu faço uma novela, que eu faço assim, você percebe que você vai para a rua e você é reconhecido.
Uhum.
Eu principalmente porque assim, eu fiz o programa Rá-Tim-Bum, que está há 20 e tantos anos no ar. Então todo mundo olha para mim e fala, ah, pai do Rá-Tim-Bum, pai do Rá-Tim-Bum. Bom, isso é uma maravilha. É, a popularidade é muito boa para o ator. Mas o teatro não tem mais aqueles nomes que nem o Paulo Otrão, o Raul Cortez, né? Aquelas Cacilda Becker, a Maria de la Costa, aquelas estrelas do teatro. Isso acabou, transformou a sociedade. O último deles deve ter sido o Fagundes, que é muito mais ligado à televisão, até como popularidade, do que ao teatro. Ele é um apaixonado pelo teatro, um grande ator, né? Mas ele, assim, não tem mais o Paulo Otrão, né? Aquele cara que era só do teatro e que o Brasil inteiro conhecia. Uhum. Né? A Tônia Carreiro.
Tônia Carreiro.
Então, assim, e esse espetáculo tá fazendo isso. As pessoas ficam na porta para falar com o ator. E te beijam, te abraçam, te agradecem a qualidade do espetáculo. Dizem que faz muitos anos que não saem de casa para ver uma coisa tão interessante. Porque é um espetáculo, a gente até brinca assim, é uma obra que fica. A pessoa vai depois pro restaurante, fica falando. Porque suscita muitas questões de por que essa família age dessa maneira, sabe?
Tá vendo só? Você vai perder esse espetáculo? Eu não vou. Eu já vou garantir o meu ingresso pro domingo. Vou com certeza assistir a Porta da Frente. Ronei, muito obrigada, viu?
Olha,
foi ótimo o papo.
Se vocês me quiserem, vem toda hora.
Né? Passou tão rápido, que pena. O tempo de rádio às vezes é tão curto. Sucesso com o espetáculo,
eu
sucesso
você,
na sua carreira.
Aliás, aguardo você, Renata. Aliás, aguardo toda essa equipe simpaticíssima aqui da
Gazeta. A turma
da
toda aqui. Matheus, Beatriz.
Parabéns aos jovens, eu fui tão bem tratado aqui. Obrigado a todos vocês, tá?
Muito obrigada, sucesso, tá vendo? Só isso, foi o Ronei Fachini falando do espetáculo A Porta da Frente.
Gazeta M, Gazeta M 890. A sintonia certa. Gazeta.